dizem todos que foi para o céu. Descobrir com a Catarina e a Bel.
Bem-vindo!
Olá, bem-vindos ao
E Agora de hoje!
Como estás, Bel?
Estou bem, e tu?
Estou bem.
Boa, como se não tivéssemos falado uma hora.
Exato. Beijinhos.
Pronto, hoje temos uma convidada especial, como todos os dias, que se chama... Queres primeiro apresentar para fazer aquela coisa, tipo, apresentamos?
Eu estou aqui, elas estão a fingir que eu elas estão a fingir que estão a falar, tipo, uma com a outra que eu vou chegar ao estúdio, mas eu estou aqui sentada.
Vai entrar por uma porta, assim, um, dois, três.
Ah, olá, aqui.
É Raquel Tillow. Raquel Tillow, como estás?
Estou bem, e vocês como estão?
Estás bem? Estou-te a ver super bem com um copo de vinho na mão.
Um copo de vinho na mão, um cigarro na mão... Não sabe dizer isto.
Pode, só se tu não quiseres.
É-me indiferente.
Queres que seja cortado?
Não.
Agora não vai ser cortado.
Vai.
Vamos falar sobre ser cortado e não vai ser cortado. Está tudo bem.
Catarina, queres apresentar a Raquel?
Quero. A Raquel é... Vou dizer o que vais dizer. Check. Tudo o que eu disser. A Raquel é... Atriz.
Check.
Cantora.
Check.
Bailarina.
Check.
Não, check.
Check, check. Eu fiz um check sexy, tipo check.
Ah, ok. Blogueira.
Não. Ele tem um blog.
É verdade.
Instagrammer.
Instagrammer.
Criadora de conteúdos.
Toma.
Toma.
E uma pessoa super aberta para imensas coisas, inclusive para falar sobre a morte. Mais em particular, sobre a palavra preferida da Raquel, que é...
Luto.
Luto.
Mas antes de tudo, queria fazer umas perguntas.
Adoro.
Ok, vamos lá.
Raquel. Preto ou branco?
Preto.
Uma comida?
Massa.
O que mais te chateia?
Intolerância.
A que cheira e sabe a tua infância?
Ok. Açafrão com mel.
Ok.
Uau!
Uma verdade?
O meu dedo mindinho tem uma unha muito pequena que não cresce.
Como assim?
Tipo, ela está ali, eu acho que cortei o meu dedo, tipo a unha do dedo mindinho. Acho que
do
cortei,
pé ou da mão?
Do pé. Acho que cortei a pai duas vezes na vida. Ela não cresce.
Mas eu também sofro um bocado disso, sabias? É. Pronto. Última pergunta. Qual é a coisa mais bonita do mundo?
O amor. Que lindo.
Então, hoje convidámos a Raquel para falar sobre a morte do seu pai. Mas primeiro queríamos fazer uma pergunta, que é: o que é que acontece quando morremos, Raquel?
Morres. Morres.
E fazes, o que acontece?
Tumbas.
Tumbas.
Morreste, foste. Tchau.
Foste.
Acabou.
Acabou?
Já, yeah, acabou.
Okay.
Ok.
Tchau.
Ok.
Obrigada por mais um episódio.
Olha, espero que tenham gostado. Gostei imenso de estar aqui. Pronto, foi.
Tá bem.
Pronto.
E tu pensas nas pessoas que morreram como foi o que viveram e acabou?
Sim. Sim, okay. Sim, não acredito muito no... Imagina, eu amo querer acreditar noutra coisa. Estás a ver a cena do morres e vais para um sítio melhor, e eu acho que isso traz paz, eu acho que isso é uma coisa muito bonita. Eu pessoalmente não acredito, mas eu adoro ler sobre isso e adoro, tipo, experiências de outras pessoas, e às vezes consigo, tipo... Tive um sentimento, uma sensação, sim, um sonho mesmo real, que depois penso, será que isto foi o meu pai a comunicar? Só que também não acredito.
Portanto, sonhas com o teu pai?
Sonho, mas já não sonho há algum tempo, mas às vezes, uma vez, isto agora, assim meio a acharem que eu sou esotérica, mas não sou, mas uma vez, eu, o meu irmão e a minha irmã tivemos o mesmo sonho com o meu pai.
Na mesma noite?
Na mesma noite. E
Raquel,
então eu fiquei assim, uau, isso foi assim um... E depois estávamos a falar sobre isso numa festa e começou a tocar a música preferida do meu pai.
E tu não acreditas que existe?
Pá, eu acredito assim um bocado, tipo, fico assim, uau.
Achas que é coincidência?
Não acho que é coincidência, acho que é assim... Mas não acho que é o meu pai, percebes o que eu estou a dizer?
O universo, claro.
Acho que é o universo, acho que é... Exato, acho que é mais isso do que o meu pai que está numa nuvem sentado e que diz ao DJ... Toca lá o La Bamba! E o DJ, pam, 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 tipo, acho que não é bem isso, mas também não sei o que é, mas também acho que é interessante não saber.
Sim,
e acho que ninguém sabe também. E está tudo bem, é ok.
Ok.
Cada um tem a sua opinião.
Boa. Olha, já sabemos que não gostas da palavra luto.
Imagina, não gosto muito, mas percebo que não haja uma palavra melhor para descrever, não é?
Porquê que não gostas?
Só, eu acho que não gosto mesmo da palavra.
Ah, da palavra é feia. Eu acho que a palavra é feia.
A palavra é feia.
Luto.
Mas tipo grief, já achas mais...
Grief
acho mais bonito.
Acho mais bonito, mas acho que luto é mesmo...
É pesado.
A mim parece-me um pouco, tipo, pedântico, sabe?
Podíamos assim, arranjar luto. Uma palavra para este episódio que substituísse luto.
Luto.
Qual é a tua palavra preferida?
É panela, mas acho panela.
Acho que panela está ótimo.
Não, mas panela não. Tipo,
caracol. O teu processo de panela.
Caracol.
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 Ok, caracol.
Ok, caracol.
Não, mas digam luto, pelo amor de Deus, não vai ouvir esta, as pessoas ficarem aqui 30 divertido. Minutos a ouvir.
Eu acho super divertido. E assim sabemos quem começou a meio e quem começou do início.
É, na boca. Então, odeias a palavra luto que agora vai ser caracol. Okay?
Caracol.
Anotem.
Ok.
Caracol. Que nesta parte.
Olha, para quem não sabe, queres contar um bocadinho da história do teu pai? Para contextualizar.
A história dele ter morrido? Ou, como é que ele morreu?
Sim, acho que o que quiseres contar.
Como é que
ou da parte do teu caracol?
Ai, pelo amor de Deus, vamos ter um luto. Pessoal, foi bom tentarmos, mas vamos voltar ao drawing board e vamos para luto. Vamos voltar a luto.
Sim, tipo, ninguém leva a sério. De repente tu vê um caracol.
Caracol, vai ser luto.
O teu pai morreu quando eras miúda?
O meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Morreu num acidente de carro muito inesperado, como a maior parte dos acidentes de carro são.
Sim, é verdade. Não é? Acidente de carro inesperado, pois não era esperado.
É que toda a gente diz sempre, sim, foi num acidente de carro muito inesperado.
Pois,
a maior parte,
no shit, Sherlock.
A maior parte dos acidentes de carro são muito inesperados. Por isso, sim, morreu. Eu tinha 10 anos e muito dramaticamente foi... No dia da minha festa de 10 anos.
Oh, foi no dia, não foi na festa.
Dos 10 anos?
Não, na festa.
Não, na festa. Na festa, imagina, fazia anos ou uma segunda e os meus pais disseram, pronto, não vamos fazer festa na segunda, vamos fazer no domingo.
Sim.
E então fizemos, tipo, passado duas semanas num domingo. E o meu pai morreu nesse domingo. Por isso, de manhã, o meu pai morreu durante a madrugada e o acidente foi muito cedo de manhã. E nós acordámos, foi um pouco... Também a história toda é assim, dramática. Nós, basicamente, ligaram ao contacto que tinham no telemóvel do meu pai, que era o número do meu irmão. O meu irmão, na altura, tinha 15 anos e atendeu o telemóvel da polícia e achou, fiz merda. Uhum. Então, tipo, não percebeu o que é que estava a passar, porque eles disseram só, é da polícia, temos que falar com um adulto, tem mais de 18 anos, e o meu irmão entrou em pânico e disse, não, foi ao quarto da minha irmã e disse... Olha, fiz lá ser a mãe aqui ao telefone.
Não acredito.
Yeah,
fiz... E a tua irmã tinha quantos anos?
A minha irmã tinha 17.
Okay.
Fiz lá aqui ser a mãe ao telefone.
E tu estavas irmã... em casa da tua mãe?
Estávamos todos em casa da minha mãe, okay, a dormir.
Okay.
E o meu irmão acordou com o telefone, foi ao quarto da minha irmã e depois a minha irmã, quando fingiu ser a minha mãe ao telefone, mas lhe disseram as notícias,
meu Deus,
entrou em pânico e começou a berrar pela minha mãe e a dizer ai, 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 desculpe, 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 foi sem querer.
Não sou eu.
E foi levar o telefone à minha mãe e nisto tudo eu acordei, miúda, 10 anos, e pensei, não sei porquê, aliás, eu sei porquê, o meu irmão magoava-se muito quando era puto, brincava muito, tipo, jogava futebol e não sei o quê, estava sempre a magoar. E eu entrei dentro do quarto da minha mãe, vi a minha mãe ao telefone, vi a minha irmã de um lado para o outro e vi o meu irmão agarrado à perna e pensei assim...
Magoou-se.
Filho da mãe, partiu a perna no dia da minha festa de anos. Vamos ter que ir ao hospital pelo pôr gesso. Não estou para isto. E virei costas e fui dormir.
Ah,
porque achei mesmo que era
eram
isso.
E que horas, pai?
Eram para as 6 da manhã. Okay. Aliás, não tenho a certeza. Se calhar estou aqui a dizer uma ganda estupidez. Se eram
tipo
3.
Tipo madrugada.
Mas sim, eu era uma criança. Por isso não tenho essa memória assim tão viva. E então fui dormir. Porque pensei, ai, não estou para isto. Fui dormir.
O dia é meu.
Exato. I'm the queen, bitch. E então fui dormir. Acordei muito, muito cedo. Umas horas depois disto, com a família toda em agitação, e pronto, disseram-me, olha, o pai teve um acidente, mas não disseram logo que o pai tinha morrido, disseram que tinha tido só um acidente de carro e que a festa tinha sido cancelada.
Quem é que te contou?
Foi, acho que a minha mãe ou a minha irmã, mas não me lembro disso, porque lembro-me que isso para mim não foi uma informação muito dramática, porque eu pensei, ok, teve um acidente, mas...
Tenho de uma festa, upa-upa, gabarito, mas que olha, croquetes na mala, yeah,
está aqui pãezinhos de leite com um queijo e fiambre que não é para desperdiçar. Não. Mas pensei, ok, dramático, mas tudo bem, vai, está vivo no hospital, claro. Tipo, daqui a umas horas vamos visitá-lo, tipo, chato, mas ok. Okay. E não, passado muitas horas é que começaram-se a perceber que eu não sabia. E então aí lembro-me de me okay. contarem.
E os teus pais estavam juntos na altura?
Não, os meus pais estavam okay. separados. E então, pronto, o meu pai realmente tinha morrido neste acidente, finalmente disseram, pá, olha, eu lembro-me perfeitamente de ouvir alguém dizer assim, pá, eu acho que a miúda ainda não percebeu. E eu, não percebeu o que é, caraças. E depois, pronto, lá me vieram dizer, e aí fiquei, pronto, mal, como é óbvio.
E lembras-te de quem é que disse?
Foi a minha irmã, momento. Aí foi a minha okay. irmã que me disse, eu lembro-me. Foi no meu quarto de infância, que ainda é o quarto em casa da minha mãe, foi na cama, no quarto, lembro-me perfeitamente. Tínhamos uma garrafa Luso e estávamos a ver shots da tampinha.
Oh! Quem nunca? Quem nunca?
Só que outra coisa que tem muita piada, piada, não é piada, mas eu acho piada, esta história, que é, a minha festa, nós tínhamos feito tipo uma cena de balões. Assim, estas coisas que agora já é trendy, que é aquelas...
Sim,
aqueles...
tipo molduras de balões. Exato. Tipo arcos de balões.
Mesmo. Tipo imensos balões. E então, nós tínhamos tipo 200 balões em casa, cor-de-rosas, bebés e bege.
Melhor dia.
E de repente, está tipo a tua família toda. Então eu lembro-me, minha mãe a meter balões lá em cima em casa, a esconder os balões, porque as pessoas a entrarem...
Imagina, as pessoas a entrarem e balões.
Balões por todo lado, gomas, um bolo de gomas. E a minha mãe, tipo, a esconder os balões. E eu lembro-me, nós íamos lá para cima com um alfinete e irmos lá pop os balões. Tipo, pop, 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 okay. pop. Porque havia tantos balões. Mas sim, lembro-me perfeitamente disto, de ver um quarto cheio de balões e as pessoas todas a entrarem pela sala.
E tu agora, cada vez que pop balões, lembras-te disto?
Cada vez que pop balões, tenho um ataque de pânico. Não. Não, não, não me lembro. Não tenho qualquer tipo de memória associada. Mas acho que a ideia de, tipo, esta... Parece-me uma má filme. Embora que não... Que foi uma coisa, pronto, natural, não é? Sim. Para nós. Mas que, agora pensando nas imagens destes balões...
Dá-me uma boa cena de filme.
É um filme, é mesmo má filme.
Mas, e o que corta é que sentes? Corta a perna daqui a 5 anos, temos uma cena de um filme na Netflix. Written by Bill. Assim,
yeah.
E tu...
Copyright. Copyright.
Mas lembras-te o que é que sentiste na altura? Tipo, quando deram a notícia?
Olha, imagina, eu realmente... Era uma criança, não é? Eu tinha 10 anos e embora eu tenha uma memória muito viva do meu pai e deste dia e todos os dias a seguir, há coisas que, por exemplo, o luto,
o caracol,
eu acho que é uma coisa que uma criança de 10 anos não faz. Uhum. E então eu acho que o meu luto veio muito mais tarde. Então é uma coisa meio tricky porque... Claro que eu tive muita tristeza, mas eu acho que mesmo aquele sentimento que talvez mais em adulto nós temos dos primeiros 2 anos de perderes um familiar tão Sim. próximo, se calhar para mim não foi naqueles primeiros 2 claro. Anos, foi muito mais tarde.
Porque não percebes o peso que tem na prática, não é?
Não percebes o peso, não percebes o que é que isso envolve para a família, o que é, tudo que vem com uma morte. Tu uhum. com 10 anos não tens...
Sim, ficas triste, mas não, yeah. não é o peso que
Mas tem. Uma coisa que eu sinto é que, por causa disso, eu cresci muito mais rápido.
Uhum.
Porque aos 10 anos, de repente, foi-me dada uma realidade super bruta, super forte, e foi tipo, ok, agora tens que viver com esta realidade, tens que lidar com isto. Então eu lembro-me de... Eu com 13 anos sentia-me muito mais adulta que os meus amigos de 13 anos, e eu acho que tem muito a ver com isso. Aliás,
e
eu
com
15 anos eu saí de casa, não é? Fui viver para fora. E eu acho que foi por isso, foi porque eu ouvi muitas conversas de adultos à minha volta, também por causa disso, porque em momento de crise tu tens que, pronto, tens de estar rodeado de família, tens que estar a falar das coisas importantes.
E não tens tempo nem cabeça para saber que está ali a miúda 10 anos
Exato.
A ouvir.
Exato, não tens tempo para dizer, olha, mas espera lá, não digas isso à frente dela. De repente estás a ouvir coisas sobre dinheiro, sobre casa, sobre mas o que é que aconteceu e o que é que se vai fazer agora e como é que se organiza o velório e o funeral e agora não sei, estás a ver, tens um universo de coisas que uma criança não tem acesso.
Provavelmente nunca tinhas ouvido.
Exato, e de repente tens imensa informação.
Sim, mas eu acho que isso também pode ter a ver imenso com a pessoa que és, porque há até situações de pessoas que ao acontecer isso têm um bocado de síndrome de Peter Pan e voltam a querer ser criança e não sei o quê. Acho que também ajuda muito a sair de casa cedo e etc. Acho que pela pessoa que tu és, pelo que eu te conheço,
Sim.
és uma pessoa que é, sempre cresceu muito rápido, não é?
Sim, eu acho que sim, mas acho que também teve muito a ver com isto. Sim. Acho que teve a ver com haver um momento muito marcante na infância e ter sido quase tipo, ok, a minha infância acabou aqui, sim, agora tens que, okay, lidar com coisas mais adultas.
Uhum. E em que tipo de altura, em que tipo de altura da tua vida é que tu sentiste que estavas a passar por este luto? Ou que te sentiste... Sim. Ou que sentiste a falta do teu pai no sentido em que, ok, vou ter que passar por isto agora?
Eu acho que foi quando eu tinha pai 17 anos.
Uhum.
Acho que foi essa mesma altura que eu comecei a lidar com o luto real de adulto. E agora que sou uma adulta...
E estavas a viver fora de casa.
Estava a viver fora de casa. E acho que foi aí que me bateu talvez mesmo o que eu imagino que é o luto.
Uhum.
O que eu vejo como luto, eu acho que foi aí, foi quando eu tinha mais ou menos 17 anos e acho que foi de ok, agora eu vou crescer e vou para uma etapa, foi tipo, vou acabar o liceu, vou para a universidade, é uma etapa nova, vou ser adulta e aí, não sei porquê, houve qualquer coisa dentro de mim que começou a pensar imenso no meu pai, a pensar imenso, mas há aqui coisas que eu não me lembro bem, por exemplo, eu acho que se calhar isto é uma experiência que muita gente tem de ter perdido um pai ou uma mãe, ou seja, quem for, novo, que é, há coisas que não, que nos são explicadas de uma forma muito infantil, uhum, e que depois, quando nós crescemos,
não faz sentido,
já não faz sentido
e procuras mais respostas e
ficas tipo, ai, mas eu agora já passou imenso tempo, que eu vou dizer à minha mãe, oh mãe, olha lá uma coisa. De ver, tipo, já não faz sentido perguntar. Faz sempre sentido perguntar, mas nós sentimos que já não faz sentido perguntar,
uhum,
e também sentimos que aquilo está não explicado. Então é uma coisa, é mesmo muito estranho,
uhum,
essa parte do luto, de ser um luto tão depois da morte. Sim. Mas eu acho que isto deve ser uma coisa que deve acontecer a muita gente, porque o que eu senti, ah, espera lá, e por exemplo, uma coisa que me tinham dito sempre, a minha vida toda me disseram, o pai morreu logo, não sofreu nada, foi... Anos depois, eu lembro-me de ver um recorte de uma notícia, porque aquilo saiu nas notícias e não sei o quê, eu lembro-me de ver um recorte de uma notícia que dizia que ele ainda estava vivo quando o tiraram dentro do carro.
Ai, e como é que sentiste quando viste isso?
E pensei, a minha vida toda, eu achei... que não,
uhum,
achei que o meu pai já estava morto quando eles chegaram lá, mas eles, sim, ainda tentaram reanimar,
mas acho que esse tipo de informação que tu, não tendo a verdade ou tendo descoberto a verdade agora, te sentes tipo, então, mas
é isso, é tipo,
para ser uma mentira a vida toda.
Mas eu percebo, é uma mentira,
claro, como tu explicas a uma criança,
yeah, o que é que tu vais dizer a uma criança? Não, eles chegaram lá e a Inem tirou o corpinho, tirou o corpo, fizeram uma biópsia, não, uma criança tu dizes, olha, tá, tipo, o pai não sofreu, o pai está bem, o pai está num sítio melhor, claro. Só que depois em adulto vais descobrindo assim bocadinhos do puzzle,
crescendo e vais passando pela adolescência, claro, e vais descobrindo também,
e vais descobrindo bocadinhos do puzzle e começas a pensar, ai, se calhar não era exatamente como eu, uhum, me lembro, que também é uma coisa irritante, que é, não era exatamente como eu me lembro, então será que eu me lembro mal?
Não, e sei. Como é que ultrapassaste isso, se é que ultrapassaste?
Olha,
ou viveste isso, é mais isso?
Vivi isso ao início, vivi isso, porque o que eu sentia era, eu sentia muita culpa de estar a sentir aquilo tantos anos depois. Eu sentia que, ai pá, agora então vou trazer isto tudo outra vez para a minha família, vou começar a ter luto quando a minha família já teve. Tipo, que amassada. sentia, era isso que eu sentia, eu sentia muito mal por sentir, passado tantos anos...
Agora eu estou assim e preciso, eu tô assim, de falar.
Exato. Só que, pronto, comecei a fazer terapia, que ajudou imenso, depois parei e depois, passado alguns anos, com já 20 e tais, voltei a fazer terapia e voltei a falar mesmo mais a fundo, muito sobre a fundo sobre isso, que me ajudou imenso e que me deu imensa liberdade do assunto, e deu-me imensa liberdade de, mesmo que hajam coisas que não sejam exatamente como eu me lembro, não tem mal,
uhum,
porque não é assim tão importante, claro, tipo, não é assim tão... E se for importante, então procura a verdade. Claro. Mas o que eu percebi para mim é que há coisas que não são assim tão importantes, que eu não preciso saber todos os mini detalhes.
Mas é mais o processo de teres uma pessoa na tua vida todos os dias, ou em grande parte da tua, sim, vida, de repente desapareces, é a pessoa, isso, desaparece, e é esse processo de, então, mas e agora? E agora? No nome desse podcast.
Ai, ela fez um trocadilho.
Por acaso dela, mas eu fingi que foi. E é esta pessoa que desapareceu de repente. Claro. Como é que tu processas isto? Que não foi numa viagem, não foi. Desapareceu só.
Sim.
E é mais isso do que estavas a dizer, que era não sei se está num sítio bom ou melhor, ou se está. Quer que seja, mas é mesmo este desaparecimento que é preciso processar. Exatamente. E mais cedo ou mais tarde vais passar por isso.
Exatamente.
E como é que é bom.
E como é que tu achas que hoje em dia ainda passas esse luto? Tipo, depois deste processo todo, tipo, quando é que isso ainda te bate?
Quando é que te cai a ficha?
Olha,
que é a minha expressão preferida.
Vai-te cair a ficha.
Vai-te.
Isto é o que dizem em todos os funerais de sempre. Vai-te
assim,
cair a ficha.
Vai-te cair a ficha. Vai-te quando cair a ficha, ficha, vais ver, ora, liga-me.
Olha, vai-te cair a ficha. Não. A mim, opa, é coisas pequenas, é tipo, sabes que eu falo com imensa naturalidade sobre o meu pai ter morrido e acho que tenho o assunto bem resolvido.
Uhum.
E faço imensas
perguntas.
Tens, estás ótima, está calada. Nós nem devíamos estar a falar contigo, tu não tens problema nenhum. Mas eu acho que há momentos que tu sentes muito e às vezes nem são momentos muito marcantes, é só tipo, vais
pequenas
ali...
Coisas,
é. Eu acho que é mesmo isso, tipo, não me consigo assim
dizer um
muito específico, mas é um sonho, é uma viagem, é um sítio que tu pensas, claro. Ah, eu vim aqui com o meu pai, tipo, estás a ver? Tipo, yeah.
E o que é que tu te lembras do teu pai em criança?
Eu, por acaso,
qual é a memória que tens dele, que ficou?
Eu
de
acho...
não lhe dar uma festa de anos.
De me ter roubado a minha festa de anos, que tinha as duas mãos cheias, era a primeira festa de anos de Double Digits. E aquele filho da mãe tirou o protagonismo todo.
Mas deixa os balões.
Não, coitado. Drama queen. O que é que eu me lembro? Lembro-me... Eu acho que isto é outra coisa também que já falei em terapia, já falei com muitas pessoas que perderam pais a uma idade nova. Que é, eu acho que nós começamos a... Acho que toda a gente que perde um pai começa a idolizar esse pai um pouco. Começas a put them up in a pedestal. E só te lembras daquelas coisas maravilhosas que tiveste com aquele pai. E, ah, pai, ele era uma pessoa incrível, não tinha erros, não tinha nada. Só que na realidade... Era uma pessoa incrível e para mim sempre foi uma pessoa incrível. E uma pessoa que, tipo, eu sempre admirei imenso. Por isso... eu vou continuar a minha bolha e fingir que o meu pai não tinha erros. Mas sim, ele era uma pessoa... Olha, era life of the party, como eu. Adorava sair, estar com pessoas, falador, toda a gente o adorava. E, aliás, as pessoas, os meus tios, os meus primos, a minha mãe, os meus irmãos, toda a gente diz que eu sou assim, louca, como o meu pai. E... por isso, se ele é perfeito, quer dizer que eu também sou perfeita, porque nós somos iguais.
E o que é que tu achas que a tua vida seria diferente agora, se o teu pai tivesse vivo?
Olha, eu penso imenso sobre isso.
Eu pergunto isto porque pai, eu com a minha tia Isabel também estou sempre a pensar nisso.
Eu acho que seria muito diferente. E muitas vezes há coisas que acontecem na minha vida e eu penso assim...
Queria que tivesse cá para contar.
Queria que tivesse cá e depois penso assim, imagina que ele reagia mal. Estás a ver?
Sim.
Imagina, eu não sei se, eu acho que sim, eu acho que meu pai sempre apoiaria eu querer ser atriz e eu acho que ele ia adorar, estás a ver? Ai, que giro! Só que eu não tenho a certeza, não é? Claro. Então eu penso, ai, que giro, que é melhor que ele conseguisse ver esta peça, mas depois penso, se calhar ele odiaria que eu fosse atriz, se calhar até é melhor ele não saber, sei lá. Uhum. Que grande desgosto que era para mim saber que meu pai, sim, não me ia apoiar nestas, claro, coisas, estás a ver? E... parceiros e parceiras também, claro, adorava que meu pai tivesse conhecido pessoas que eu amo e que amei, e acho que isso também é uma coisa que eu penso sempre, ah, o que é que meu pai achava desta pessoa? Tal. Mas outra coisa é que o meu pai e a minha mãe tinham 20 anos de diferença, por isso eu penso sempre que o meu pai hoje em dia seria bastante mais velho e que as pessoas iam sempre achar, as pessoas sempre achavam que ele era meu avô, sempre que nós íamos a todo lado diziam, ah, tão querida, agarradinho ao avô, e eu, é meu pai. A senhora do supermercado e eu, sassy 5-year-old, tipo, está calada. Por isso, já, eu penso, não sei como é que seria, acho que não sei, mas tento não pensar demasiado nisso também, porque não é,
e não é nada que possas fazer,
não. Por isso é tipo, olha, pronto, se há uma coisa boa é
Comece
que eu tenho.
Pensamento, pois.
Se há uma coisa boa é que eu tenho memórias muito boas com o meu pai. Claro. Tenho a memória dele muito viva, muito feliz. E pronto, é só isso.
E pegando quando caiu a ficha,
sim,
o que é que foi, o que é que te ajudou nessa altura? Já sabemos que terapia te ajudou.
Sim.
Ou pessoas te ajudaram, coisas te disseram, o que é que te ajudou e o que é que não te ajudou?
Eu acho que uma coisa, há uma frase que é um bocado uma frase lixada de dizeres a alguém no início do luto, que embora para mim o início do luto foi tipo 7 anos depois da morte, mas eu acho que...
Sim, mas o processo quando quer
que claro, para mim uma frase que hoje em dia é uma frase que eu acho super verdade e adoro, mas quando estás no início, alguém te diz isto, tu queres matar, que é o tempo ajuda a passar.
Mas acho que isso é mentira.
Eu acho que é verdade.
Nós temos um post sobre isso.
Convence-me, convence-me, Raquel.
Que é, o tempo ajuda, o post o que diz é, o tempo não ajuda, mas ajuda-te a perceber o que é que fica e o que é que falta.
Exatamente. O tempo ajuda-te a processar, não ajuda a passar, ajuda a processar. E se tu tiveres acompanhamento da tua família, dos teus amigos, de um terapeuta, o tempo realmente ajuda-te, porque tu, quanto mais tempo para processar tens...
Mais tempo vives também sem essa pessoa.
Exatamente, e mais te habituas e mais tens momentos de felicidade sobre essa pessoa, e não são só aqueles momentos do início onde estás tipo saudade e tristeza, e tens os momentos de luto felizes, que é uma coisa meio estranha. E... Só que no início, dizeres isto a alguém, o tempo não, faz é passar, coisas, é tipo, vais levar na boca, tipo, vou pegar neste caixão aberto e vou ter com ele em ti, estás a ver? Mas é isso, é tipo, pois. É horrível dizeres isto no início a uma pessoa, não digam isto num funeral, por amor de Deus, mas realmente é uma coisa que ajuda.
Pois, era o que a tia Pipes no outro dia estava a dizer, o tempo faz com que o que resta é o amor, e que, o, que fica, o que vai ficando é o amor.
Pois.
Tipo, todas as coisas más e a tristeza, sim, e não sei o quê, vai saindo, e o que fica é o amor.
E também fica a tristeza, e a tristeza vem sempre ao de cima, mas não sei, é, o tempo realmente ajuda, ajuda de certa forma, não sei bem como nem porquê, mas ajuda. Se calhar também é de crescermos.
E eu acho que é de te habituares.
Sim.
Eu acho que. E também da notícia ter sido tão, tão repentina a tua, foi tipo o choque.
Sim.
E depois quase que tu depois disso é melhor.
Sim, mas outra coisa que é péssima de se dizer é aquelas tem pessoas... Não. Isto é outra coisa, que é aquelas pessoas que adoram comparar mortes.
Sim.
Estás a ver? Tipo,
ah, pelo menos não foi como o outro.
Olha, pelo menos não sofreu, não ficou anos a sofrer. E é tipo, hã? Está calada só.
Foi melhor assim.
Ou então alguém que teve alguém que morreu, que tipo, tinha uma doença. Oh filha, ao menos tiveste estes últimos anos com ele.
É
tipo,
bem, ele estava bem.
Está calada só.
Tipo, estão todos mortos
no exato, mesmo. Exato, é igual, não há comparação. Tipo, não há comparação de alguém ter morrido.
Claro.
Passado 2 anos de saber que ia morrer, passado 10, passado 1 minuto. Não há claro. Comparação, é a morte, é a morte. É aquele momento onde a pessoa morre. E eu acho, opa, a mim era uma coisa que me irritava muito quando as pessoas faziam esse tipo de comparação de... Ah, filha, mas olha, eu tive um primo que, pronto, caiu-lhe o pé primeiro e a seguir, olha, ficou com gangrena. Foi uma chatice, aquilo foram anos de sofrimento. Depois contam
histórias como se isso te fosse ajudar.
E eu, está bem, pronto.
Tenho só mais uma pergunta, que é, qual é que é a pior parte de perder um pai? Ou seja, como é que, o que é que, perdeste o teu pai muito cedo, portanto, não sei se tens muito termo de comparação porque eras muito nova, mas o que é que sentes que faz mesmo falta de um pai ter, o que é que impacta mais?
Eu era muito menina do papá, por isso para mim foi uma coisa que me impactou imenso, porque eu realmente tinha uma ligação forte ao meu pai, e porque eu tinha muito, tipo, eu olhava muito para ele como exemplo de muitas coisas. E eu acho que uma coisa que me impactou imenso na altura foi, de repente, tu veres uma pessoa que tu tinhas muito como exemplo já não existir, então tu começas à procura daquele mesmo exemplo noutras pessoas. É o daddy issues, né? Depois vais procurar nos outros homens o papá que morreu. Isso é outra coisa, não digam isto às pessoas, não digam às raparigas que perderam pais, que têm dariaches. Nós sabemos que temos, ok?
Não precisamos.
E não precisamos que vocês venham para aqui dizer que nós vamos pinar com toda a gente por causa do nosso pai ter morrido. Já sei que sim.
Mas eu também, não é
tipo,
preciso.
Não é preciso me dizer, já sei que sim, mas deixa-me estar em paz, faz favor.
Mas olha, puxando para trás, o que é que te ajudou?
O que é que me ajudou? Olha, ajudou-me, eu não falava sobre o meu pai e ajudou-me
até a falar
até hoje.
Até hoje. Isto é a primeira vez. Isto é a primeira vez que eu digo a palavra pai, não sei. Eu não falava muito sobre o meu pai e agora falo super abertamente sobre como é que ele era e a vida que ele teve.
Não falavas de falar? Até que idade, pai?
Não, não era não falar, era tipo, imagina, sempre que tu diz, sempre que alguém. Ai, outra coisa péssima. É tipo, sempre que alguém diz assim, e o teu pai? E tu dizes, ah, o meu pai morreu. E a pessoa diz, ai, desculpa.
Mas com a cabeça de lado.
Ai, desculpa, mas é que eu não sabia, desculpa. E eu penso, claro que tu não sabias. Porquê é que tu haverias, porquê é que tu haverias de saber isso sobre a minha vida? Nós acabámos de nos conhecer. Tipo,
desculpa, lamento.
Ah, pá, desculpa, desculpa, que pensas. Burro. Mas é isso, é, a pessoa fica mesmo tipo, que burro, porquê é que eu fui dizer alguma coisa?
Desculpa!
Pá, mas é por isso que estas coisas não são faladas, porque é tipo, morreu. Ai, desculpa, não quero mais falar sobre isso.
E então, durante muito tempo, como sentia que as pessoas se sentiam desconfortáveis sobre o assunto, eu não queria falar também. Então era tipo, ok, não vou falar, para não ficar assim um mood.
Para não ficar com os dois.
Então não vou falar sobre isso. Hoje em dia, acho que, pronto, fazer uma piada de coda ou assim, sempre ajuda ao mood.
É verdade.
E depois é verdade.
E pôr a pessoa à vontade, não é?
Porque sim, às vezes... e depois consegues falar sobre o assunto mais...
Pois. Eu no outro dia, não sei quem disse-me, ou eu ouvi em algum lado... que alguém tinha morrido, um pai ou a mãe, e cada vez que perguntavam, e o teu pai... Ah, já sei, foi uma amiga minha que a mãe morreu. E ela diz que cada vez que perguntavam, tipo, então, e a tua mãe trabalha? Ela dizia, não. Tipo, o que é que a tua mãe faz? Não trabalha. E tipo, para a pessoa não ficar constrangida. Uhum, então, pois. Então depois, isto foi uma história. Depois eu vi outra que dizia que a mãe... não, que os pais ainda eram separados, estás a ver? Tipo, nunca dizia que a pessoa tinha morrido para não pôr outra pessoa com estrangeiro.
Não, isso é um stand-up comedy de uma...
Ah,
de
exato! Netflix,
que ela assim, exato, diz assim, meus pais estão separados. By Jesus!
Pois era, exatamente.
Que sonho!
Perguntavam-lhe sempre, e os teus pais estão separados? Então. By Jesus! E durante anos ela nunca assumiu a ninguém. Eu sei.
Sim, e eu estava no outro dia num restaurante e pediram-me o certificado de vacinação do Covid. E tá, o certificado foi parar ao telefone da minha mãe que está desativado porque está morta. E eu cheguei à senhora e a senhora assim, o seu certificado? E eu, desculpe, não está válido porque tenho que mandar ao telefone da minha mãe e não está disponível. Não pode ligar-lhe para pedir o certificado? Não.
Não há telefone para o seu.
Porque está morta. Ai, desculpa, entre. Eu queria estar com Covid. Não ser vacinada. Entre.
É só o desconforto.
Sim, assim, está morta, não consigo ter o certificado. Entre.
As pessoas, sim. Eu viajava sozinha quando vivia em Inglaterra e tinha 15 anos, então tu precisas de uma autorização dos teus pais. Então eu levava a autorização da minha mãe e o certificado de morte do meu pai.
Ai, que chatice!
Pá, sabes o que é passar todas as vezes que viajávamos? Tipo, vinha para casa para a Páscoa! Venho para Portugal, venho ter com os meus amigos e pego lá o certificado, pego lá, a senhora via, olhava para mim com uma cara de pena e... Tenho uma boa viagem.
E eu, uma Páscoa com os seus.
Porra, que chato! Era sempre tipo um. Sim. Coitadinha desta menina a viajar sozinha e ainda por cima nem tem pai. Ai, olha, que horror! Pai. Mas. Ah, oh, pá, mas. Eu acho que há pessoas que não. Por exemplo. Às vezes não levam muito bem esta brincadeira de brincares com a morte e tal. Mas a maior parte das pessoas que eu conheço que alguém próximo deles morreu. Leva isto super a bem, tipo, e quando conheces alguém que o pai também morreu e tu fazes um ah, manas!
Sim, sim!
E toda a gente na mesa fica.
Custa.
Sim. Tipo, porque é que eles estão a fazer manas para a morte dos pais?
Sim, mas é porque é uma piada e humor muito próprio.
É. Pois. E é uma maneira de também lidar com os sentimentos.
Claro,
porque
sim,
se cada vez que tu pensares na morte do teu familiar, pensas tipo, ah, nunca mais vou ver, e tipo, isto é mesmo sério, isto é para sempre. Pá, então cada vez que alguém disser a palavra
é o fim.
Pai, Tu tens. Por exemplo, outro dia fui ao shopping e no shopping estava a comprar um brigadeiro. Tinha uma fominha, queria um brigadeiro. E a senhora disse assim: não vai querer levar uma caixinha para o dia do pai?
Oh, que chatinho!
O que é que disseste?
E eu disse: não. E ela: é que está a haver imensa saída. Estes brigadeiros são. Ora, se o pai gosta de docinhos e eu: não, acho que não. Há. É que se gosta de docinhos, está a ter imensa saída. Temos uma caixinha com vários diferentes. E eu: pois não, não, obrigada, eu já tenho prenda. E ela: ah, pronto, está bem, pronto.
Ai, tão bom.
E não disseste isso,
meu pai morreu.
Não, sei lá, coitada da senhora dos brigadeiros. Pois, sabe?
Ia ficar constrangida.
Coitada. Sim. Então, deixa passar. Outra coisa que é estranha, a única coisa que é muito estranha, que é fora do normal... É às vezes quando tens uma personagem que diz pai, muito. Oh pai, oh pai.
Ah.
Ou papá. É tipo, dizer essa palavra da minha boca para um homem é adulto sai-me super.
Sabe, diferente.
Isto em guiões com matriz.
Sim, sim, com matriz. Faz-me alguma confusão. Até porque eu
cresci.
Sim, e até porque.
Cresceste
a não dizer a palavra pai. Embora eu tenha um padrasto que foi como um pai para mim, porque viveu connosco. Até agora, desde que eu tinha 10 anos, portanto, os últimos não sei quantos anos da minha vida, mas nós não lhe chamamos pai.
Sim.
Chamamos pelo nome, embora ele seja uma figura de
e
pai.
E embora tu fales sobre o teu pai, tu não chamas a ninguém pai.
Portanto, não chama ninguém pai, então é estranho chamar uma pessoa pai quando
giro,
tens uma personagem.
Não, não graça,
ai, que giro, já viste. Olha, esta vida dá cada volta.
Fogo este caracol do pai, do papá.
Fogo. Por acaso nunca tinha pensado nisso.
E nunca dizes, é claro que é diferente, mas eu senti imenso que eu digo assim: ai, oh mãe, não sei o quê, não sei o quê. Digo isto, às vezes.
Não, não, mas se calhar porque foi há muito tempo.
Pois, sim.
Por isso eu não digo, o teu foi há menos tempo, então ainda te está na língua.
E eu penso assim: ai, a minha mãe agora está a ver o meu quarto todo desarrumado.
Olha, pensas? Estás a ver porque é que eu não gosto dessas coisas? Porque eu penso assim: eu não quero que o meu pai veja nada do que eu faço.
No quarto.
No quarto, não, mas na sala, pai... na cozinha, amiga. Eu não quero que ele veja nada do que eu faço.
O meu pai diz que no céu há uma visão seletiva.
Graças a Deus.
Ai, isso é muito...
Mas o quê?
O meu pai diz que há uma visão. Eu assim: ó pai, no outro dia... Ok, isto agora vai ser um bocado privado. Mas no outro dia um amigo me disse-me assim: bem, agora a tua mãe morreu, pensa assim... Nunca mais vais ter um orgasmo sozinha. E eu: para.
Sei quem é que foi.
Claro. E disse isto, e eu disse isto ao meu pai.
Meu pai, disse ao teu pai?
Disse. Porque eu estava sem filtro, numa altura que eu não estava com muito filtro. Disse ao meu pai assim: Catarina, é óbvio, mas com uma cara super séria, é óbvio que no céu tens uma visão celestial.
Ai, que bom, isso é ótimo de saber.
Não se vai ver essas coisas.
Adorei.
E eu:
estás chata, okay. Raquel.
Não, mas é que eu não acredito que o meu pai veja nada do que eu faço.
Pronto, estás acreditado uma vez com uma mão no olho e
eu... Tipo, eu, uma coisa que eu conseguia imaginar mais era tipo, cá um jornal, estás a ver? Tipo, mensal. E é tipo, este mês, o que é que aconteceu à sua família? E tu vais lendo, estás a ver? É tipo, não sei quantas.
E palavras cruzadas é sobre as férias dele.
É, tipo assim, tiveram... Têm assim um jornal, mas não estão a ver.
Vão sabendo nas notícias.
Vão sabendo nas notícias.
Okay.
Pronto. Pois. Porque, pá... Desculpa lá, mas eu, a última coisa que eu quero ver é o meu pai a ver-me a cagar, o meu pai a ver-me a depilar o dedo do pé, o meu pai a ver-me em outros sítios, né?
Na cozinha, no carro, na sala,
a pinar. Pronto, eu não quero. Pronto.
Olha, acho que esta visão celestial faz muito sentido.
Ah, mas além de que o meu pai não é católico, portanto, se calhar ele recebe outro tipo de notícia.
Não. O jornal ateu.
Tu achas que... Não, não é ateu, é judeu. Não é ateu, é judeu. Então... Achas que só há um Deus? Tipo, é um para todos?
Sim.
É?
Eu estou a abanar a cabeça, estou a dizer que sim. Como se me ela conseguissem ver.
Então, tipo, é um de todos?
Sim.
Sim.
Acho.
Pois.
Fica a pergunta. Ok, achas que há vários seus?
Eu não acho que há céu,
sim,
meu
okay,
amor.
Sim, ok, mas tipo, nessa ótica tipo, um tipo, o teu pai está no céu dos deuses.
Não, porque não acho que há céus, é mesmo isso, tipo, não acho que há céus, acho que... Ah, acho que morres. Desculpem, pessoal, isto é mesmo chato, não é?
Não,
não é nada chato, é a tua opinião.
Mas acho que não há céus, mas eu vejo uma senhora no TikTok fala com os mortos.
Ai! Raquel,
ela não, calma, ela fala com os mortos. Com
é medium.
Não, não é medium. Ela fala só com um morto, que é o avô dela.
Ai pá, eu odeio estes conversos.
Não, mas eu acho que até é útil falares com uma pessoa que tu gostes.
Ela fala com o avô e faz-lhe perguntas com os pauzinhos que ela tem na mão. E quando os paus fazem um X, é sim. E quando abrem, é não.
Não faz sentido. E, mas os paus estão na mão dela?
Estão na mão dela, sim.
E aquilo...
Não, e tem, tem assim uns picos a sair e aquilo fecha e abre. Vão ver online, está bem, meus queridos?
Chama?
Não sei. Paus, falar com médium, Google. Google, paus de metal que falam com mortos.
Ok, vamos pôr um link no nosso post.
E aquilo abre e fecha. E ela pergunta ao avô, há vários céus? E o avô diz que não.
Nós bem te dissemos, Raquel, não perguntaste a nós porquê.
O avô desta senhora
mas
também...
Mas nos pauzinhos já acredito.
O avô desta senhora também conferiu que não há. Agora, eu acho que aqueles pauzinhos são mirados.
Olha, obrigada, Raquel.
Nada.
Ai, estás sempre assim, repentinas.
Beijo, TS.
Beijo, TS, XXXO.
Tchau.
Olha, muito obrigada por teres vindo e por teres partilhado a tua história. Ficámos muito contentes por teres cá.
E se eu já à noite me cair um piano na cabeça, é sinal que o meu pai ficou chateado de eu estar a falar dele?
Vai ser o primeiro episódio deste podcast.
Vou mesmo.
Se não, te cair um piano na cabeça.
Ah!
Aquela, sou a primeira!
Olá, ouvintes, aqui fala...
Isto é uma estreia para todas.
Sim, pronto. Tchau, meninas, beijota.
Beijinhos, obrigada.
Nada.
Beijinhos, obrigada, vejam... Adeus.
Vejam o próximo episódio.
O que eu queria dizer, vejam o próximo episódio e façam um link, like, subscribe, swipe up. Agora não swipe up.
Sigam-nos no Instagram e partilhem as vossas histórias.
Todos os testemunhos são válidos.
Nós estamos abertas
a novos testemunhos.
Olha, se alguém souber fazer a coisa dos paus, falar com os mortos, também mandem
Raquel
mensagem
Tilo.
No Instagram. Raquel.til, beijo.
Aquelas que querem promover o Instagram.
Falem contigo.
Não.
Tu não queres, então queres o quê?
Não, só quero ouvir a história de alguém com os paus.
Está okay. Bem, mas há várias coisas. Tu vais receber tantas mensagens e não vais dormir.
Só dos paus.
Olha, ela não vai dormir, ela vai desligar.
Fecha, cancela, tchau, beijo. Acabou o podcast.
Ela vai desligar assim. Meninas, nunca devia ter dito, recebi tantas histórias, não consigo
sobre
dormir.
BJ.
Obrigada, Raquel.
Beijinhos, obrigada.
Água santa.
Dizem todos que foi para o céu. E agora vem descobrir com a Catarina e a Bel.